Reabrindo a nossa reunião ordinária, entramos na hora do dia. Solicito à secretária que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento de Tribuna Livre, número 4 de 2020, protocolo 148 de 2020, da vereadora Nerei Kaufmann. Solicito a Tribuna Livre para a senhora Milene Milano falar sobre o projeto Uruguaiana Sem Frestas.
Com a palavra, a vereadora Nerei Kaufmann.
Com relação ao nosso requerimento, eu estou num grupo onde uma moça colocou sobre esse projeto aí que ela viu em Alegrete. Que esse projeto Brasil Sem Frestas, né?
Não.
Uruguaiana Sem
Frestas. Uruguaiana Sem Frestas. Sim, aí ela viu esse projeto, é um projeto maior, que ela pretende trazer para Uruguaiana. Isso é feito com caixas de leite, né, onde as pessoas podem recolher, guardar essas caixas de leite, e aí eles fazem blocos para tapar as casas, né, de pessoas humildes, pessoas que não têm condições, às vezes, de comprar o material para melhorar suas casinhas. E ela ficou muito encantada com este projeto. Pretende trazer para a Uruguaiana. São feitos blocos, mais ou menos, de um metro e meio, onde aquela parte laminada das caixas de leite ficam para fora. A água bate, escorre, né, e não entra para dentro das casas. Então, eu achei assim, ela ficou muito entusiasmada com esse projeto, e eu estou pedindo para que ela venha aqui, né, uma tribuna livre, para ela nos explanar sobre esse projeto. Ela me disse que vai voltar em Alegrete, vai conversar com esse grupo que trabalha nesse projeto e trazer mais detalhes sobre isso. E eu fiquei muito empolgada também com esse projeto, né? Porque ela me explicou que, além da chuva que evita, o frio, que a gente sabe que aqui em Uruguaiana, né, é muito frio. E essa parte laminada, ele é térmico, né? Então, vamos conhecer, e por isso a gente está pedindo que esta senhora venha aqui, a Milena, nos explicar, nos falar do projeto, porque até nós aqui podemos ajudar a divulgar, podemos também fazer campanha e estar arrecadando, de repente, esse material. Nós sabemos que tampinhas, né, plásticas são empregadas em diversos aparelhos, né, que servem hoje em dia para muitas finalidades. Santa Cruz mesmo, aquela campanha que teve, que o hospital arrecada essas tampinhas aí, muitos equipamentos foram comprados com esse dinheiro das tampas que a comunidade arrecadou. Aqui também, em Uruguaiana, a gente muito colaborou com essa campanha das tampinhas de rótulo, de embalagens, para esse projeto de um senhor argentino que faz esse recolhimento do material. Então, eu não conheço bem o projeto, e por isso que a gente está pedindo que ela venha aqui nos explicar, né, Uruguaiana Sem Frestas, é o nome do projeto, que ela pretende trazer, né? Então, é importante que a gente conheça, né, para ver nessa viabilidade. Muito obrigada.
Esse projeto é Universidade de Pernambuco, semelhante a esse, onde ele é utilizado para diminuir o calor dentro das casas. É feito, as caixas de leite são coladas, coloca-se um forro com aquela parte para fora, o sol bate e reflete. E aí elimina, tira de 6 a 8 graus de calor dentro da casa. É exatamente isso aí, muito importante. Continuação da leitura dos requerimentos.
Requerimento número 50 de 2020, protocolo 146 de 2020, da vereadora Josefina Soares. Solicita a reposição de lâmpadas em frente ao número 2821, patrulhamento e encascalhamento, limpeza do matagal, limpeza de valas e toda a extensão da rua Salgado Filho, fundos ao 8º ICMEC. Requerimento número 51, protocolo 147, da vereadora Josefina Soares. Solicita retirada de galhos de árvores da rua Franklin Fernandes, em frente ao número 355, no bairro Cidade Nova. Requerimento número 52 de 2020, protocolo 149, do vereador Wilson Brites. Solicito o envio da lei 5.116 de 2020, recolocação de suportes e luminárias. A AGERGS, agência reguladora que toma conhecimento e procede à fiscalização do cumprimento da referida norma legal aprovada nesse município. Requerimento número 53 de 2020, protocolo 150 de 2020, do vereador Wilson Brites, solicita o cumprimento da lei 5.116, execução de hinos nas escolas, na sua totalidade, sem exceção.
Solicito a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, estes requerimentos, este primeiro requerimento que faço, é que solicito o envio da lei por esta casa, para que seja enviada a lei de número 5.116, sobre... que seja enviada à AGERGS, a agência reguladora, né, para que eles tomem providências e façam a comunicação à empresa para que seja cumprida esta lei na cidade de Uruguaiana. Geralmente, quando tem leis referentes a essas empresas prestadoras de serviços, para que eles tomem conhecimento, e esse conhecimento tem que vir através da AGERGS, e eu não tinha conhecimento disso, para aí a recém começarem a acatar a lei municipal. Então eu solicito que esta casa envie à AGERGS a lei de nossa autoria, de número 5.116. E também referente ao requerimento de número 53, que solicita o cumprimento da lei de número 5.016, é referente aos hinos nas escolas. Essa lei foi aprovada por esta casa, foi sancionada pelo senhor prefeito, e eu solicito que seja realizada a execução dessa lei em todas as escolas privadas, público-privada, escolas estaduais e municipais, como diz o corpo da lei, e que ela seja cumprida. É uma lei. Eu acho que acima de nós criarmos a lei, qualquer lei que seja, nós temos que fazer o cumprimento da lei. Nós temos que fazer com que as leis sejam cumpridas. Porque se é para não ser cumprida, então que o senhor prefeito, que o executivo, vete. Ele não vai cumprir aquela lei, ele veta. Retorna para essa casa o veto. Né? Para que, com a justificativa de que não seja possível fazer a execução daquela lei. Então eu solicito, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, que as leis, pelo menos as minhas, eu estou tentando que elas sejam cumpridas. Que elas sejam cumpridas em sua totalidade.
Só me dá os dois à parte?
Dois à parte, a vereadora Nerei. Calfa.
Muito obrigado pelos apartes, vereador Wilson Brites. E os dois requerimentos do senhor de muito fundamento. Com relação ao hino nas escolas, eu fico muito triste, né, que esse espírito cívico não seja mais cobrado. Eu acho que nós somos de uma geração onde a gente, antes para o desfile de 7 de setembro, nós desfilávamos, nós ensaiávamos 2-3 meses antes. Né? Então nós temos que despertar nos nossos alunos o sentimento de respeito, de ordem nas coisas. Principalmente o hino brasileiro, despertar esse amor, né, esse sentimento patriótico nas crianças. E temos que o prefeito, ele sanciona as leis, mas o secretário de cada pasta é que tem que, não é, cumprir essas leis com relação à educação. Isso foi feito para o hino nas escolas. Vamos conversar com o secretário, vamos saber se isso está sendo cobrado realmente. Como diz o vereador aqui, foi aprovado por esta casa que representa o povo. Se esta casa aprovou, né, que se cante o hino nas escolas, né, vai ter que ser cumprida essa lei. Sancionou a lei. Então, é isso que nós temos que exigir do secretário de Educação, que esta lei seja cumprida, porque não é a vontade do secretário, é a vontade desta casa que representa o povo de Uruguaiana. Muito obrigada.
Peço a palavra.
Com a palavra, a vereadora Suzana.
É muito importante essa sua, esse seu requerimento. Na mesma linha do senhor, eu vou aproveitar e vou mandar junto com o senhor um pedido para a Jergues, que tem uma lei que o prefeito sancionou sobre os dispositivos para eliminador de ar para a concessionária BRK colocar nos aparelhos, nos hidrômetros. E eles não querem cumprir, já estou recolhendo os protocolos que eles não querem cumprir, eles estão dando a versão deles, mas como o senhor disse, é uma lei, foi sancionada, e eles vão ter que dizer o porquê que não querem cumprir, e vão ter que, né, dar uma satisfação à Jergues, e a Jergues vai ter que dar uma satisfação para o povo, não é para mim, mas para o povo, né? Então, assim, ó, o mais importante de que fazer leis, ditar leis, é cumprir as leis e fazer se cumprir as leis. Obrigada.
Continua a leitura dos requerimentos.
Requerimento número 54, protocolo 152 do vereador Carmelo Madeira. Solicita a retirada de lixo que está acumulado no início da rua Monteiro Lobato. Requerimento 55 de 2020, protocolo 154 do vereador Fernando Tarragô. Solicita a retirada de sucatas de sachês de carreta na entrada do Jockey Clube de Uruguaiana, na rua Gaspar Carvalho, entre o número 615 e 625, esquina com o beco de acesso ao Jockey Clube.
Com a palavra o vereador Fernando Tarragó.
Senhor presidente, senhores vereadores, meu requerimento vem solicitar a retirada de sucatas e uma chassi de carreta que está exatamente na entrada do Jockey Clube. E nós temos nesse fim de semana, seria uma coisa bastante urgente, vamos ter uma promoção no Jockey Clube, né, de um páreo que está sendo organizado há um ano, né, vai vir gente de todas as cidades do interior aqui, né, cidades deve ter mais de 500 convidados e que vão precisar transitar ali, inclusive caminhões que vão chegar com os cavalos. E que está uma carreta numa rua estreita, como é ali a entrada do Jockey Clube, porque a Gaspar Carvalho, não é na Gaspar Carvalho, é na travessa da Gaspar Carvalho que entra no Jockey Clube. Então está atrapalhando, não consegue cruzar ali. Então essa carreta há bastante tempo ali, né, e não permite o trânsito de caminhões. E agora chega a gente de fora ali, vai ser uma dificuldade muito grande. É nesse sentido que a gente está pedindo, mas seria uma coisa de urgência para essa semana.
Perfeito. Esgotados os requerimentos da ordem do
tem
dia?
Tem mais um? Não tem. Ah, não.
Esgotados, eu consulto os vereadores que queiram algum requerimento verbal.
Gostaria de fazer.
Vereadora Azuma, por favor.
Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, Irani Fernandes, nobres colegas vereadores, vereadoras. Eu gostaria de fazer um requerimento verbal solicitando a presença da comissão fiscalizadora do município da BRK Uruguaiana, para que nos passe soluções, nem informações, soluções e também fiscais da Jergues, que se façam presente em Uruguaiana, porque a comissão está grandiosa. Meu gabinete, hoje pela manhã, recebemos, eu vou citar o bairro aqui, foi o bairro Mascarenhas de Moraes, né, antiga Marduk, um morador ligou diretamente, indignado, dizendo que nenhum vereador pise no bairro, futuramente, quem sabe, pedir algum voto, por motivo do descaso da fiscalização em relação ao sabor da água, e a esposa desse senhor foi para a UPA com dores terríveis estomacal da água. Então, nós precisamos urgente, numa das rádios da cidade também, a comunidade se manifestou, né, em relação ao sabor da água que é nos fornecida pela BRK. Então, nós pedimos com urgência a presença da comissão fiscalizadora do município, que venha até a comissão de serviços municipais desta casa. Esse seria o meu primeiro requerimento verbal, e agora eu gostaria de fazer um requerimento verbal pela bancada, é possível? Pela bancada, então...
É um por bancada.
Um por bancada?
Não tem problema, faça o seu segundo.
Posso fazer?
Faça.
Tá, então eu uso o espaço da vereadora Suzana.
Pode fazer,
pode
com
ser? Os então tá, muito obrigado. Obrigado ao presidente, vereadora Suzana, que é a nossa companheira e parceira de bancada aí. São as reposições de lâmpadas na rua Francisco Bastos, número 3570, eu vou ser bem, bem sucinta, tá? Na rua Prado Pedro Irala, número 645, no bairro Ipiranga. Na rua Ardélia Grilo, no bairro Prof. Lurbe. E na rua Gonçalves Viana, 1927, com o Marechal Deodoro. E na rua Feliciano Ribeiro, 1914. São somente trocas de lâmpadas. Esse seria o nosso requerimento verbal desses pedidos. Agradeço aí a oportunidade e que os nossos requerimentos venham ser atendidos pela nossa Secretaria de Obras, que isso pertence à pasta da Secretaria de Obras. É muito importante a nossa cidade estar iluminada, para evitar, então, assaltos, aborrecimentos e agressões. Obrigada a todos e um bom dia.
Vereadora Neraí Kaufmann, também seu requerimento verbal.
Eu coloco, então, para apreciação dos colegas, para que pedir ao Executivo que faça uma contraprova em outra cidade, um outro laboratório, que não o laboratório da BRK, quanto à qualidade da água, quanto ao gosto da água, né? Antes de eu conversar com a vereadora Suzana, ela disse que só antes de eu estar nessa casa aqui, que já foi feito, eu pedi que eu gostaria de ver esse documento, não vi, né, vereadora, mas eu acho que vem a reforçar esse meu pedido, né, eu acho que reforça se já aconteceu, que bom, mas vamos pedir que exista uma contraprova, né, da qualidade da água que os uruguaienses utilizam, né? Porque está insuportável, como já foi falado aqui, a população está indignada com o gosto que essa água tem, o cheiro dessa água, né? Então nós pedimos ao Executivo, que é quem firmou, né, o contrato, quem cobra deles, a comissão fiscalizadora, que o município pague em outra cidade um laboratório para fazer análise dessa água. Então, eu acho que é importante nesse sentido. Eu cedo os dois apartes à vereadora Zuma.
Muito obrigada, vereadora Neraí. Pegando o mesmo gancho, as solicitações são quase iguais, né? Tudo destinada ao sabor, né, e a qualidade da água péssima que nós estamos tendo em nosso município. E hoje pela manhã, em uma das nossas rádios comunicadoras, tivemos ali a fala do nosso promotor. E o promotor diz na sua fala que isso é uma prerrogativa do município e dos vereadores dessa casa. Então, aí demonstrando, eu também recebi... com certeza, porque... Só um pouquinho. Que é uma prerrogativa dos vereadores, porque, no caso, vai demorar muito pelo Ministério Público. Então, na sua concepção, ele prevê e acha que os vereadores e o Executivo poderiam acionar com mais rapidez esse grande problema que nós temos sobre a água. Então fica esse empurra aí, né, da promotoria. Infelizmente a promotoria se manifestou dessa forma para a nossa comunidade, tipo, se eximindo, né, dos seus deveres para com a comunidade, para o meu entendimento, e sendo uma pessoa estudada em direito, como sou, eu penso e vejo que parece que a promotoria da nossa cidade está se eximindo dos seus deveres. Seria isso.
Com a palavra a vereadora Elton Rocha, depois a vereadora Josefina.
Bom, senhor presidente, colegas vereadores, desculpa até, vereadora, por ter lhe interrompido, mas é que quando a gente vê manifestações dessa forma, mais uma vez jogando a culpa para cima dos vereadores, tá, sem conhecer o trabalho que a gente vem fazendo aqui dentro, é inadmissível nós ficarmos quietos. E em 2017, essa casa fez todo um trabalho referente aos serviços prestados pela BRK. E aqui eu não estou falando do sabor da água, da qualidade da água. A gente fez referente a todo o processo da BRK. Nós fizemos relatórios, fizemos um trabalho com todos os dados suficientes para quebra de contrato, para multa, para ser o que for, tiver que ser feito, tenha que ser feito. O que a gente fez? Encaminhou para o Executivo, encaminhou para o Ministério Público. O que o Ministério Público fez até hoje? Nada. Nós estamos em 2020. Ele tanto é... Aí eu pergunto. A primeira instância é os vereadores e é o Executivo. Tá, mas aí eu pergunto. Então quer dizer que quando os vereadores não conseguem quebrar esse contrato, porque o contrato quem tem que quebrar é o Executivo. Encaminhamos a quebra do contrato para o Executivo. Não foi feito. O que a gente faz? Encaminha para o Ministério Público, que é a última instância para nós, vereadores. E o que fizeram? Sentaram em cima do processo, não fizeram nada, nem resposta deram a essa casa. Então, quer dizer, hoje os vereadores têm o poder de quebrar o contrato. Mas há 3 anos a gente vem batendo na mesma tecla e o Ministério Público simplesmente se exime de qualquer responsabilidade em nós. Cedo uma parte para a vereadora Suzana.
E te digo mais, meu colega Elton, depois daquela primeira denúncia que nós fizemos, nós já fizemos mais 2 denúncias e nós já fomos ao promotor. Então, se ele não tinha nada para fazer, ele tinha que ter dito, não tenho nada para fazer. Não, ele nos recebeu, conversou e disse, estamos estudando esse caso. Então, o que tem? Alguma coisa está de errado aí, não é? Porque eu acho assim, se a gente não pode, vamos se juntar com quem pode, né? E foi o que nós fizemos. E estamos esperando uma resposta. E o pessoal cobrando. Se nós não podemos, se a prefeitura não pode, se o ministério não pode, não sei o que a gente vai fazer, sinceramente.
Bom, então, nesse sentido, assim, né, reforçar esse pedido e talvez até agora a gente viu, né, as 2 vereadoras fazendo um requerimento parecido, nós reforçarmos, né, e fazer um pedido entre todos os vereadores e ver de que forma que a gente pode estar colocando também essa análise da água, né, num outro laboratório, a não ser da BRK. Eu acho que todos os vereadores se somam porque essa luta é nossa. Então, não adianta, assim, nós infelizmente estamos querendo jogar responsabilidades, né, para os outros, que é muito mais fácil. Né? Então, mais uma vez, eu peço aqui que nós, vereadores, também, né, a gente abrace essa causa, porque a causa que está no Ministério Público desde 2017 também não teve uma resolução. Que eles também nos digam, então, olha, nós não vamos fazer nada, nós sentamos em cima aqui e não vamos fazer nada. Então vamos lá, porque senão a gente fica aqui também de mãos atadas sem saber o que fazer. A minha segunda parte lá para a vereadora Nerei.
Obrigada, então, vereador. E correto, vamos fazer em nome desta Casa Legislativa, presidente, né, que saia esse documento aqui, exigindo, né, o cumprimento do seu papel, do Ministério Público, de um laboratório que faça em outra cidade análise dessa água, porque nós temos que dar uma solução para a população. E é de exclusiva competência do Executivo tomar atitudes, porque é um contrato feito, né, pelo Executivo e a comissão fiscalizadora tem que, né, agir nesse sentido, que eu sei que está agindo, tem muitas multas, quantidade e não acontece nada. A população segue prejudicada, né, ouvindo passivamente as reclamações, e não é por aí.
Tá, perfeitamente. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Josefina Soares.
Senhor presidente, vereadora Irani, demais componentes da mesa, colegas vereadoras e vereadores, público presente. Esse assunto da BRK é um assunto que tramita nessa casa há muitos anos, desde 2017, como falou o vereador Elton. É exatamente, vereador Elton, o que Vossa Excelência falou. Nós estamos pagando um preço aqui nessa casa com relação à BRK. Por quê? Como diz a vereadora Zuma Sinello, que não vá nenhum vereador lá na Ilha do Marduque, porque não se cumpriu aqui o nosso trabalho. O trabalho é cumprido. O vereador, quando ele vem para cá, ele tem autonomia, e foi o que essa casa fez. Fez documentos, encaminhou para o executivo encaminhou para o Ministério Público, esta casa também fez. O que, que se espera agora? É determinação do Ministério Público. Porque nós, vereadores, aqui nessa casa, que fique bem claro o que eu vou falar, nós não temos autonomia para quebrar contrato nenhum. Nenhum. O vereador, ele é fiscalizador. Nós não podemos quebrar contrato nenhum. Vou dar um exemplo. Quando se fez aqui uma CPI contra a Visatec, quem é que rompeu o contrato? Não foi a Câmara. Foi um documento da CPI que foi para o Ministério Público cumpriu com sua obrigação e rompeu o contrato. Não foi esta casa, foi o encaminhamento desta vereadora com a nossa CPI que levamos até o Ministério Público, e inclusive lá demorou bastante tempo e depois romperam o contrato. Então não pode as pessoas falar que não vai aqui, não vai ali. Mas o vereador está fazendo seu papel aqui diariamente, nós estamos aqui, muitas vezes quieta, escutando, mas a casa está agindo. Então, presidente, que saia da mesa diretora, saia mais uma vez um documento da mesa diretora, com a assinatura de todos os vereadores, e vamos reforçar o Ministério Público, então. Isso tem que ser feito. Mais do que isso, a Câmara não pode fazer. Nós não temos autonomia para desmanchar contrato nenhum. É? Então eu quero me somar aos colegas, estou aqui para isso, e dizer que a nossa comunidade é lamentável que fiquem dizendo, jogando pedra nos vereadores, né? Na verdade, eu acredito que não seja o povo que fala esse tipo de coisa. Deve ser pessoas que estão se lançando a candidatos, falando mal desta casa aqui para chegar até aqui. Só que isso não fica assim. Porque nós conhecemos as leis, nós sabemos nossos direitos e nossas obrigações. Muito obrigada.
Muito bem.
Senhor presidente, eu preciso fazer um requerimento verbal.
Requerimento da bancada do MDB.
Senhor presidente, dado o número de requerimentos e indicação, é referente a um quebra-mola, o redutor de velocidade, o faixa de segurança, na frente da Igreja Viva, ao qual eu faço parte. Eu, quando entrei aqui no ano 2017, eu fiz o primeiro requerimento. Depois eu fiz um segundo requerimento. Depois a vereadora Neraí fez um terceiro requerimento. E agora o vereador Carmelo faz um quarto requerimento. É uma solicitação de uma...
No mandato anterior.
Uma lombada... Inclusive, falei pessoalmente com o vereador Irani quando era secretário. Quando o vereador Irani era secretário, fui visitá-lo sobre a questão da frente da Igreja Viva. É um perigo, vereador. Quem convive ali sabe. Eu há 6 anos congrego na Igreja Viva do Brasil. Né? Oi? É 4 requerimentos e 6 anos que eu estou lá. E assim, ó... É uma preocupação, vereador Irani, porque quando 10 horas da noite, quando termina o culto, ou o culto de dia, à tarde, o fluxo de carro é muito grande. E domingo à noite é uma correria. O Vossa Excelência sabe, mora na esquina. É muito complicado. Não sei como é que não deu acidentes graves ali. Né? E então eu, já que tem tantos vereadores preocupados com aquela questão ali, eu solicito que a casa faça uma juntada de todos os pedidos, faça uma juntada só e vamos fazer um novo requerimento, no nome de todos que já pediram até agora. Né? Eu não me interesso ser o pai da criança, só que também não é assim, né? É a gente que já vem lutando e vem solicitando aquela melhoria ali, né? Eu não posso me calar e deixar que os outros, claro que cada vereador tem o direito de fazer os seus pedidos aqui, né? Mas em cima do que a gente já vem trabalhando. Então eu gostaria que fosse feito um apanhado, que essa casa faça e mande ao executivo, né? Que seja feito um apanhado de todos os requerimentos para aquele lugar ali, né? Desde o nascedor, desde o seu início até agora, e seja feito um documento só.
O senhor me deu a parte?
Perfeito.
Tem a parte, vereador.
Vereador, concordo plenamente com a sua proposição e acho mais, nós deveríamos trancar a pauta aqui quando vier projetos com regime de urgência urgentíssima. Vereadora Suzana, aqui é os vereadores que são novos nesta casa, né, não sabem, antes nós trancávamos a pauta sugerida pelo próprio prefeito, hoje Rony Mello, quando era vereador nessa casa. Então, vamos fazer pressão para que eles respondam os nossos requerimentos. Nós estamos no nosso direito, que diz o regimento interno, se faz o requerimento, se reitera o requerimento, e se não for atendido, leva ao Ministério Público. Eu apresentei, né, na reunião passada, 32 requerimentos. Desses 32 requerimentos, o Executivo atendeu um, e 7 ou 8 ele mandou uma resposta do tipo assim, ó, encaminhado para o setor competente. Mas gastar tempo e papel para dar uma resposta dessa não tem cabimento, gente. Encaminhar para o setor competente é dever, é obrigação da pessoa que despacha essas correspondências aí. Nós queremos
concluindo,
saber,
vereadora.
Só para concluir, nós queremos saber se foi encaminhado, quando vai ser resolvido.
Encaminhado
o requerimento. Se houve licitação, quando é que vai sair, em que tempo vai demorar. Nós queremos uma resposta convincente. Nesse sentido.
Concordo com a senhora. Não tendo mais requerimentos verbais, vamos colocá-los todos, o que fazem parte da ordem do dia e os que foram caminhados verbalmente, colocamos todos em votação. Não havendo posicionamento contrário, os requerimentos estão aprovados. Solicito ao nosso secretário que faça a leitura da indicação.
A indicação número 017 de 2020, protocolo 151 de 2020, do vereador Carmelo Madeira, solicita que seja feito um estudo para a colocação de um redutor de velocidade ou faixa elevada de pedestre na rua 15 de novembro, em frente à Igreja Viva do Brasil.
Vereador Carmelo, por favor.
Bom dia ao presidente, secretário, à nossa mesa, nossos colegas vereadores e vereadora e o pessoal que se faz presente aqui. É muito importante isso aí, o que o nosso colega Cabrito também já falou sobre os requerimentos, indicação que tinha sido feito, porque as pessoas precisam ali, é um lugar muito arriscado mesmo. Então, que bom que já é o quarto, né? E eu acho que com certeza vai ser atendido. E é importante que está acontecendo isso aí, porque aí vem a necessidade da nossa população, né? E da nossa igreja, do pessoal que passa por ali também. E o senhor, que é morador dali, conhece mais do que eu a necessidade daquilo ali. Obrigado a todos.
Perfeitamente. A indicação, não havendo ninguém contrário, a indicação será encaminhada à Prefeitura Municipal. Solicito a leitura da moção.
Moção número 7 de 2020, protocolo 155 de 2020 da mesa diretora. Congratulações à direção da Associação de Moradores pela conquista da eleição do bairro Prof. Lurbe.
Perfeito.
Eu solicitei essa moção, vereador presidente.
Pois não.
Aqui não consta o proponente?
Dessa moção?
Da moção.
Não, ela foi colocada aqui com a... Ao invés de ser o vereador Wilson Brito, foi colocado mesa diretora.
Pois é, a gente fez essa solicitação.
Está com a palavra, está com a palavra.
Eu apresentei a moção. Não, tudo bem, não tem problema nenhum. Pode até ser feito pela mesa. Mas
não,
porque...
ouviu.
Não, eu estou solicitando porque eu tenho certeza que, eu, a não ser que eu esteja já faltando minha... Queimando o óleo, a gente já está um pouquinho. Mas é dizer da satisfação que a gente teve dessa... De prestigiar a eleição do bairro Prof. Lourdes, né? Onde os moradores querem fazer um trabalho diferenciado, um trabalho diferente, um trabalho visado para a comunidade. E ali naquele foi realizada a eleição agora no sábado passado, e deu-se vencedor a chapa de número 2, denominada Meninos da Vila. Menino das Vila é um time de futebol de criança, tem a escolinha, e é muito importante isso para o bairro, A gente também faz um trabalho junto com eles, né? Sempre está junto. E eu quero parabenizar ao Paulo Farias, Paulinho, nosso amigo, que logrou êxito da eleição. Foi um resultado de 105 votos, 104 votos a 13, né? E eles foram vitoriosos. E a gente quer parabenizar. E também, como eu já coloquei lá na própria posse, na reunião, de que a gente está à disposição, né, para qualquer coisa, ajudá-los nessa caminhada. Obrigado, senhor presidente. Então, esse é o motivo da nossa moção.
Perfeitamente. As bancadas estão se associando a essa moção, que será encaminhada lá para a diretoria da Associação de Moradores da Prof. Lourdes. Entramos agora no período da votação do regime de urgência urgentíssima. Temos dois projetos. Projeto de lei ordinária do Executivo, que autoriza uma abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.955.20,41. Gostaria que a nossa secretária fizesse a leitura da justificativa, pelo menos, do projeto.
Encaminho a apreciação desse agrego ao Poder Legislativo o incluso projeto de lei número 18 de 2020, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 1.955.20,41. Essa abertura de crédito especial tem por objetivo colocar recursos em rubricas do Fundo Municipal de Saúde nas categorias econômicas de despesas de exercícios anteriores, fontes de recursos, custeio de atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, para o pagamento de notas emitidas de dezembro de 2019 sem tempo hábil ao pagamento. Obras de instalação, fontes de recursos, SAMU, UPA, urgência, remoção, PAC, por inclusão de superávit para reforma e adaptação de serviço de atendimento móvel de urgência SAMU. Despesas de exercícios anteriores, fontes de recursos, custeio de atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar. Fontes de recurso, custeio, vigilância e saúde, fonte de recursos, investimentos de atenção básica, fontes de recursos, farmácia básica, fontes de recursos para pagamento de nota fiscal emitida em dezembro de 2019, sem tempo hábil de pagamento. Material de consumo, fontes de recursos, custeio, assistência farmacêutica, por porte de recursos para custeios, assistência farmacêutica. Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, na categoria econômica de equipamentos e materiais de permanência, fonte de recursos, aquisições de patrulha agrícola, fonte de recursos, aquisições de equipamentos para agroindustrialização e mecanização agrícola, ambos por aporte e realização conforme convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA. Do Fundo Municipal de Assistência Social, nas categorias econômicas de material de consumo, indenização e restrições, fontes de recursos, programa Bolsa Família. Outros serviços de terceiros, pessoas jurídicas, fontes de recurso, Programa Nacional de Acesso ao Mundo do Trabalho. Material de consumo e outros serviços de terceira pessoa jurídica, fonte de recurso BLPSB, FNSA. Diária civil, fontes de recursos, bolsa de família, material de consumo, outros serviços de terceiros, pessoas jurídicas, fontes de recurso, BL, PSEM, AC, FNAS, todas por inclusão de programas, programação financeira de recursos vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social. Servirá de recurso para atendimento das despesas previstas neste projeto no que se refere ao Fundo Municipal de Saúde, o remanejo de verbas, superávit e aportes financeiros, conforme extratos em anexo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, o aporte financeiro conforme convênio MAPA, número 88-92-82 de 2019, 88-99-74 de 2019, e do Fundo Municipal de Assistência Social, superávit financeiro conforme extrato em anexo. Segue também o anexo boletim de reserva de saldo, a devida análise. Confiante na pronta atenção de Vossa Excelência e demais pares, e considerando tratar-se de recurso de aplicação imediato, solicito que o projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, o artigo 121 do Regimento Interno dessa Casa, renovando nessa oportunidade protesto de distinta consideração e apreço atenciosamente, Rony Peterson Corpo Melo, Prefeito Municipal.
Feita a leitura da justificativa, a votação é a votação nominal e me solicitou a palavra a vereadora Neraí.
Presidente, seria o momento agora da gente também não aprovar o regime de urgência. O Executivo tem urgência que a gente aprove essas verbas aí. Nós também temos urgência de atender a população que vem aqui a essa casa fazer as suas reclamações e daqui sair os ofícios. Seria o momento. Mas nós, vereadores, aqui temos a nossa responsabilidade. E como a verba é maioria para a saúde, não sou eu que vou trancar a pauta. Nossa. Mas seria o momento agora. Tem urgência, nós também temos urgência de que as nossas reivindicações aqui sejam atendidas para a população. Então é nesse sentido que quando a gente fala aqui, parece que a gente está contra. A gente não está contra. A gente também quer a solução para os problemas que chegam a esta casa aqui. E problemas urgentes, como limpeza, por exemplo, de valas, iluminação pública, nós temos a CIP, tem dinheiro para isso. Então é isso que a gente pede, que também tenha consideração com esta casa, respeito com essa casa, no atendimento dos nossos requerimentos. Eu vou votar favorável, porque se trata a maioria dessa verba para a saúde. E a gente sabe que toda verba para a saúde nunca chega a tempo, né? Que é uma coisa sempre urgente. A saúde está sempre apagando incêndio, né? Então, nós não podemos fazer isso, trancar a pauta aqui. Uma pena, porque dependendo da verba, eu vou votar contra. Mas esse projeto aqui, eu sou favorável. Obrigada.
Vereadora Josefina.
Senhor presidente, vereador Irani e demais colegas vereadores, essa verba é muito importante porque a maioria é para a saúde, mas vereadora, por que que nós vamos trancar uma pauta, né? Vossa Excelência só fala em trancar pauta, mas geralmente a resposta não chega, mas o trabalho é feito pela prefeitura. Que eu saiba é, vereadora, todos os pedidos estão sendo atendidos. Não. Eu estou falando todos, que eu saiba, todos os vereadores têm suas respostas nos pedidos. Mas também não é o caso, né, vereadora? Porque se nós fôssemos pensar em fazer movimento aqui nessa casa contra o executivo, contra outros executivos passados, nós não fazíamos nada, porque na época, eu já falei uma vez e vou falar de novo, o prefeito Felice entrou na justiça contra essa casa, para não responder os requerimentos dessa casa. Foi uma barbaridade, mas ele fez, perdeu, mas ele fez. para que não, não precisasse responder nem o vereador. Essa casa era um chinelo para ele. Então, vereadora, não me venha com cuentos aqui, porque nós estamos trabalhando em prol da comunidade. Não é contra o prefeito, não é contra ninguém. Nós estamos trabalhando a favor da comunidade e esse projeto é de interesse da comunidade, é importantíssimo para a saúde. Então, o senhor tem, eu tenho meu voto e tem, sempre terá meu voto, porque jamais vou votar contra a comunidade uruguaiana. Muito obrigado.
Solicito a palavra.
Com a palavra, vereador, viu, sobre isso. Antes disso, eu quero divulgar a presença do nosso ex-prefeito, vereador, presidente dessa casa, Caio Riela. Seja bem-vindo.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, sobre a questão de nós votarmos esta abertura de crédito, como dizia a vereadora, realmente é uma forma, é uma das formas que esse poder tem também de barganhar, porque nós precisamos sim receber a nossa resposta, o nosso requerimento. E eu sou outro vereador que eu não tenho recebido respostas. Muitas vezes podemos ser atendidos, pode ser atendido, mas eu acho que não custa também não uma resposta para esta casa. E referente ao que a Vossa Excelência falou, agora eu já disse outras vezes aqui, ó. Eu gostaria de ter sido vereador lá na época do senhor ex-prefeito Felice, porque ninguém reclamava de nada nas rádios. Porque as rádios estavam todas no pacote do Uruguaiana Vencerá. Nem reclamavam de vereador, nem reclamavam do prefeito. Estava tudo às mil maravilhas. É o que a gente escutava lá fora. Eu só não me agradaria estar aqui na casa porque ele mandava nessa casa. Infelizmente. Obrigado.
Vamos fazer a chamada
nominal.
Vamos fazer a chamada nominal. O sim aprova o regime, o não rejeita o regime.
Vereador Mano Gás.
Ausente.
Ausente. Vereadora Suzana, sim. Vereador José Fernandes Tarragô. Sim. Sim. Vereador Wilson Brites. Sim. Sim. Vereador Carmelo. Sim. Sim. Vereador Elton. Sim. Sim. Vereador Josefina. Sim. Sim. Vereador Neraí. Sim. Sim. Vereador Rafael. Ausente. Vereadora Zuma.
Pela comunidade uruguainense, sim.
Sim.
8 votos, está aprovado, então, o regime de urgência urgentíssima. E o projeto de lei ordinária 18 será encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento dessa casa. Vamos fazer a leitura da justificativa do projeto de lei ordinária 19 do Executivo, que autoriza também abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.999.806,57.
Encaminho a apreciação desse agrego Poder Legislativo ou incluso projeto de lei número 19 de 2020, que autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 3.997.805,57. Essa abertura de crédito suplementar tem por objetivo alocar recursos em rúbricas do Fundo Municipal da Saúde nas categorias econômicas de despesas de exercícios anteriores e de outros serviços de terceiras pessoas jurídicas. Fontes de recurso, ASPES, para pagamento, respectivamente, de despesas de exercícios anteriores de cirurgias eletivas. Material de consumo e outros serviços terceiros pessoas jurídicas. Fontes de recurso, custeio, vigilância em saúde para, respectivamente, aquisição de material de consumo e de pagamento de serviços de terceiros. Material de consumo e despesas de exercícios anteriores. Fontes de recurso, custeio, atenção de média e alta complexidade ambulatorial hospitalar por implantação do valor de superávit. Vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, fontes de recursos SAMU, UPA, urgência, remoção, PAC, por implantação de serviço superávit. Equipamento e material permanente, fonte de recursos, investimentos, atenção básica por implantação de valor de superávit. material, bens e serviços para distribuição gratuita, fonte de recursos, farmácia básica, plantas medicinais, fitoterápicos, diabetes, mellitus, fraldas e outros insumos, por implantação de valores superávit. Despesas de exercícios anteriores e serviços de terceiras pessoas jurídicas, fontes de recurso, custeio, atenção básica por aportes financeiros. Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, nos custeios econômicos, outros serviços de terceiros, pessoas jurídicas e equipamento de material permanente. Fontes de recurso, livre para respectivamente pagamento de energia elétrica, água e telefone de contrapartida no contrato de repasse e aquisição de patrulha agrícola. Da Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, na categoria de econômica, indenização e restrições, fonte de recursos livres, valor para atender eventuais despesas. Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, nas categorias de despesas de exercícios anteriores e de serviços de terceiros, pessoa jurídica, fonte de recursos livres para pagamento de energia elétrica, água e telefone. Do Fundo Municipal de Assistência Social, nas categorias econômicas de outros serviços de terceiros, pessoas jurídicas, fontes de recursos livres para pagamento de aditivo e convênio com a APAE. Material de consumo, fontes de recursos, primeira infância no SUAS. Material de consumo, fontes de recursos, programa irradiação trabalho infantil, PET. Material de consumo, fonte de recursos, Programa Nacional de Acesso ao Mundo do Trabalho, as suas trabalho, todos por implantação no valor de superávit. Servirá de recurso para atendimento das despesas superávit no projeto e remanejamento de verbas de recursos livres, vinculados, superávit e aportes financeiros. Sem anexo documentos à devida análise. Segue anexo documento de devida análise. Confiando de sua pronta atenção, de Vossa Excelência e demais pares, considerando tratar-se de recursos de aplicação imediata, solicito que seja o projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, comumente no artigo 121 do regime interno dessa Casa, renovando nessa oportunidade de protesto das distintas considerações e apreço. Prefeito Municipal Rony Petri Jocou por Melo.
Essa é a justificativa do projeto de lei 19, que autoriza uma abertura de crédito adicional. É a votação do regime. Aprovação ou não do regime de urgência. O sim aprova a urgência urgentíssima, o não reprova. Vamos fazer a chamada pessoal.
Mano Gás.
Ausente.
Ausente. Suzana Alves, sim. Fernando Tarragô, sim. Wilson Brites? Sim. Sim. Carmelo Madeira? Sim. Sim. Elton? Sim. Josefina? Sim. Sim. Neraí? Sim. Sim. Rafael? Ausente. Zulma?
Sim.
Sim.
Então, novamente, com 8 votos, sim, está aprovado o regime de urgência urgentíssima e o projeto será encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento. Entramos agora em discussão e votação única, um parecer desfavorável da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei ordinária 124/2019 do vereador Fernando Balaca Bermudes, que institui o reconhecimento do caráter educacional e formativo da capoeira como atividade extracurricular em suas manifestações culturais e esportivas e permite a celebração de parcerias para o seu ensino nos estabelecimentos de educação básica, públicas e privadas, denominando-se projeto Capoeira nas Escolas. Então nós vamos fazer a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação.
Chega a esta Comissão de Justiça e Redação um projeto de lei de proposição do vereador Fernando Bermudes, que institui o reconhecimento de caráter educacional e formativo da capoeira como atividade extracurricular e suas manifestações culturais e esportivas, e permite a celebração de parcerias para seu ensino nos estabelecimentos de educação básica, pública e privativos, denominando-se Projeto Capoeira nas Escolas. O projeto de lei tem como objetivo promover a capoeira entre os jovens, sendo esta uma das manifestações mais expressivas da cultura brasileira, instituindo meios para que os estabelecimentos de ensino possam difundir a capoeira como forma de enriquecer o conteúdo escolar e valorizar a cultura nacional de origem popular. Analisando o tema sobre o ponto de vista legal, percebe-se que a matéria deve ser de iniciativa do chefe do Poder Executivo, observando no artigo 61, inciso 2, por tratar-se de matéria que dispõe sobre a organização administrativa. Destaque-se também que a referida atividade não pode ser incluída como atividade extracurricular. Sugere-se a retirada do presente projeto de lei, a indicação do mesmo projeto de lei e o envio da mesma indicação para o Poder Executivo, observando a importância da matéria. Antes, anexo é presente parecer para opinar pela inviabilidade jurídica do projeto de lei, sendo desfavorável à sua tramitação. Vereador relator, Mano Gás, e o parecer aprovado pelos demais pares.
Projeto do vereador Balaca Bermudes, que não está mais entre nós, tem a seguinte alternativa. Ao aprovarmos o parecer desfavorável, ele será arquivado. E, infelizmente, ele não está aqui nem para retirar o projeto e fazer uma indicação. Mas nada impede que, depois disso, os vereadores, ou enfim, a mesa diretora, possa fazer uma indicação normal para lá. Tá?
Solicito então, a palavra.
Está com a palavra o vereador Wilson Brice.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o mérito do projeto a gente nem questiona, porque é maravilhoso o mérito do projeto do vereador Balaca. O que nós não podemos deixar passar o projeto e o parecer, já disse tudo, né, sobre a questão de porque a lei de diretrizes de base é através da lei de diretrizes de base que se dá todo o que rege o trâmite, que rege o processo todo da curricular das escolas municipais. Tanto que a gente apresentou já dois projetos, o conceito de empreendedorismo nas escolas, eu fiz a retirada e apresentei com indicação, também o projeto Merenda nas Férias, que virou depois programa do governo, o projeto Merenda nas Férias, que também, né, ele tinha um obstáculo que seria a mesma coisa do projeto do vereador Balaca. Mas é meritório o projeto do vereador, infelizmente ele não está hoje aqui. Não sei se de repente a liderança do partido poderia retirar esse projeto. Nem a liderança não pode fazer. Ele teria que ser derrubado, então, senhor presidente.
Infelizmente, ou derrubou o parecer, ou arquiva-se. Aí a gente toma uma outra medida.
Sim, mas quando arquivar, aí ele gente pode ser retirado no próximo ano?
Não, a gente...
Então,
a gente elabora um novo projeto.
É só a palavra, então, senhor presidente.
Então, muito obrigado, senhor presidente. E eu acho que o vereador Fernando solicitou a palavra, deve direcionar o...
Doutor Fernando está com a palavra.
Vou aguardar a fala do vereador Fernando para me posicionar.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu acredito que não existe inconstitucionalidade no projeto do vereador Fernando Bermudes. Ele está instituindo o reconhecimento do caráter educacional e formativo da capoeira e sugere como atividade extracurricular. Não é curricular, extracurricular. Isso é manifestações culturais e esportistas. Então, e coloca ainda que pode ser celebrar parcerias, existem várias escolas de capoeira que podem fazer parceria com as escolas hoje da educação básica, né, em currículo extracurricular, né, denominando-se o projeto de capoeiras das escolas. Então, ele não está obrigando que se inclua nas escolas o projeto de capoeira. Ele está dizendo que a capoeira tem um reconhecimento de caráter educacional e formativo, porque ele educa as crianças. E poderá uma escola, né, solicitar a uma escola de capoeira que professores vá naquela escola extracurricular, fazerem com que naquela escola, quem quiser, porque não é obrigado, alunos que queiram executar capoeira.
Tá vendo, olha aí.
Então, eu não estou achando que esse projeto é inconstitucional. Eu acho que a colocação dele foi extracurricular, considerando a capoeira um projeto de manifestação cultural e que alguma escola municipal pode, né, entrar em fazer uma celebração de parceria para o seu ensino no estabelecimento educacional básico. Quer dizer, pode, não é obrigado. E nem o aluno é obrigado. Assim mesmo, como vamos dizer assim, ó, existem escolas que têm balé, né? Tem escolas que têm escolinha de futebol, né? E não são obrigados, e é extracurricular. Então, assim, eu fico na dúvida, viu, se o projeto seria inconstitucional ou não, né? Não está aqui o autor, que, né, foi substituído na casa, mas eu... Né? Ele está fazendo um projeto que seria muito bom na parte cultural para as crianças. Muito obrigado.
Por favor, mais alguém queira discutir o requerimento? Então vamos colocar então em votação. Quem for a favor do parecer desfavorável, permanece como está. Quem estiver em desacordo, contra o parecer, que se manifeste, fique em pé ou se manifeste. Dr. Fernando Leraí. Então nós temos 1, 2, 3, 4 votos a favor de ser mantido o parecer desfavorável e 2 votos contra. Tá. Maioria simples. Então está aprovado o parecer que deu desfavorável a prosseguimento do projeto de lei ordinária 124, de autoria do vereador Fernando Bermudes. Na sequência, em votação única também, temos o balancete número 1, protocolo 013 do Poder Legislativo, é um balancete referente ao mês de outubro. Solicito a nossa secretária, então, que faça a leitura do parecer.
Chega essa Comissão de Finanças e Orçamento, balancete do mês de outubro de 2019, distribuído em 4 volumes devidamente numerados e contém os documentos e informações exigidas pela legislação vigente. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno do Poder Legislativo, compete à Comissão de Finanças e Orçamentos opinar sobre o aspecto financeiro de todas a proposição que concorra para o aumento ou diminuir a receita, ou a despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Nesse sentido, analisando e comparando o documento do processo em pauta, constamos que o balancete acima descrito está em conformidade com os preceitos estabelecidos na Lei 4.320, de 64, que rege a contabilidade pública. Observamos que em 3 oportunidades foi registrada a comunidade pelo Departamento de Controle Interno e Contabilidade a falta de documentos fiscais referente à utilização de diárias nos volumes que compreendem o período de 1/10/2019 a 10/10/2019 e 11/10/2019. a 14 de 10 de 2019, 22 de 10 de 2019 e 31 de 10 de 2019. Em todos os casos, ocorreu devolução dos valores referente à inconsistência apontada pelo departamento supercitado. Portanto, após registro das observações do ponto de vista técnico desse regulador, concluo que, sendo favorável à aprovação do balancete do mês de outubro de 2019. Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2020, relator Rafael Alves e aprovado pelos demais membros.
Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação o balancete número 01 do Poder Legislativo, referente ao mês de outubro de 2019. O parecer é favorável.
Não.
Não havendo manifestação contrária, está aprovado, então, o balancete do Poder Legislativo do mês de outubro de 2019.
Correspondência, expedidas e adversos. Expedidos ofícios número 035 e 037 de 2020. Correspondência, expedidas ao Executivo. Expedidos ofícios número 060 aos 72 de 2020. E autógrafo número 8 de 2020.
Cumprido todos os objetivos da nossa ordem do dia, passamos ao período das comunicações. Não havendo nenhum vereador inscrito, passamos ao período das comunicações de bancadas. Também não há vereador inscrito. Invocando o nome de Deus, a nossa reunião está encerrada. Um bom dia a todos.